Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o albinismo. E a nossa convidada é a doutora Andressa Vargas, que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Andressa, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, podendo falar de um tema bem importante.
Pois é, doutora Andressa, o que é o albinismo?
Então, o albinismo, a gente está comemorando esse mês, né, no dia 13 de junho, a gente comemorou a conscientização do albinismo, que é uma doença genética que causa a alteração no pigmento da nossa pele. Né? A gente conhece o albinismo clássico, aquele que as pessoas são muito clarinhas, mas a gente tem em torno de 10 tipos de albinismo. Então, o albinismo é uma alteração da melanina que dá a coloração da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso cabelo.
Certo, doutora Andressa, e qual é a função da melanina, além dessa da coloração?
Perfeito, então ela dá a coloração, mas ela também dá a proteção da nossa pele. E por isso que o paciente com albinismo, ele tem que ter muito cuidado com a questão de exposição solar. A gente acaba vendo um número muito aumentado de câncer de pele na população albina. Então, como eles não têm uma proteção natural, acaba ocasionando mais câncer de pele. Já os pacientes com muita melanina, a gente percebe que daí é mais difícil de ter câncer de pele. Então, o albinismo, o maior risco de todos é alteração ocular e alterações de pele.
Certo, quer dizer, está no outro extremo de quem tem muita melanina, né?
Exatamente.
E, doutora Andressa, o albinismo é hereditário?
Sim, ele tem um caráter genético. A gente sabe que ele é um gene recessivo, então, às vezes, os pais podem ser normais e terem um filho albino. Já quem é albino, a tendência é muito maior de ter daí, descendentes, né, que sejam albinos. Exatamente por essa questão genética ser bem forte.
Quer dizer, como é uma característica recessiva, seria mais ou menos a probabilidade de 25% em cada nascimento, é isso?
Isso. A gente sabe também na questão mundial, assim, um paciente albino acaba nascendo a cada 20 mil pessoas. Né? Então não é tão raro assim a gente ter albinismo nas pessoas, e algumas populações são um pouco mais acometidas. Por exemplo, a gente vê que na África, essa já reduz bastante essa proporção. É um paciente a cada 2.500 habitantes.
Certo. Quer dizer, a senhora acha que seria importante as pessoas fazerem algum tipo de teste genético antes de se propor a uma gravidez?
Não acho que um teste genético pré-gravidez seja viável. A gente vai ver muito mais pelo histórico familiar. Então, eu tenho familiares que têm albinismo, então poderia ter mais uma tendência, né, de ter. E daí sim fazer um teste genético, mas numa população geral não seria necessário.
Certo. E doutora Andressa, o albinismo, ele pode ser descoberto em exames pré-natais?
Não é possível fazer, por exemplo, uma ecografia e já justificar o paciente com albinismo, porque não temos características físicas em ecografia que a gente consiga ver, só a partir do nascimento realmente para dar o diagnóstico.
Quer dizer, quando nasce já é perceptível que é albinismo? Eu digo isso porque às vezes a gente vê crianças que, por exemplo, nascem louras e com olho claro, e que à medida que o tempo passa o olho fica castanho, o cabelo muda de cor também, mas ele já é perceptível no nascimento, o albinismo?
Muitas vezes sim, porque além da pele clara, dos olhos claros, a criança pode ter nistagmo, que é um movimento involuntário dos olhos, que a gente acaba vendo no albinismo. Então, já tem algumas características no nascimento que a gente já pode dar o diagnóstico.
Certo. Quer dizer, a questão oftalmológica também é importante aí, né?
Também, é bem importante. Tanto que o tratamento ele é em conjunto, tanto dermatológico quanto oftalmológico. Quando o paciente tem o diagnóstico de albinismo, são as duas especialidades que acabam acompanhando o paciente.
Quer dizer que também pode haver falta de pigmentação na íris, é isso?
Isso, e também cegueira, dificuldade visual. O paciente com albinismo, até na questão escolar, né, algumas vezes acaba tendo muita dificuldade exatamente pela questão visual. Então, o tratamento com oftalmo para evitar catarata, outras alterações oculares é muito importante.
Certo, doutora Andressa. E me diga uma coisa, a senhora falou que são 10 tipos de albinismo. Como é que eles são exatamente? Como é que eles se diferenciam?
Então, a gente vai do 8 para o 80. A gente tem desde aquela característica do paciente ter os olhos extremamente claros, cabelo branco, a pele muito, muito branca, até o paciente que já tem um olho, um castanho já muito clarinho, um cabelo acastanhado, mas a pele né, uma das características da pele ser muito, muito, muito clara. Então, a gente vai de 8 para 80, desde o paciente que tem o cabelo branco, branco, até um castanho, um loiro, assim, um loirinho, um castanho claro, né? Mas as características do albinismo se mantêm. Então, essa questão ocular, o paciente vai ter uma alteração, né? Então, a gente vai classificando ele conforme as alterações e pigmentações que ele vai tendo na pele. Desde ruivo, né, alguns pacientes também acabam tendo albinismo ruivo.
Certo, quer dizer, bem variado, né? É preciso ficar bem atento, né?
É bem variado. A grande maioria são loiros, né? Que a gente acaba vendo de todos os subtipos, o mais comum é o loiro. É não tão branco-branco, mas também não castanho. Então, a gente acaba vendo mais, realmente, é o paciente mais com a tendência de um cabelo loiro, uma pele muito clara e os olhos azuis.
Quer dizer, isso que a senhora tem constatado no seu consultório, né? É que prevalece, né?
Exatamente.
E, doutora Andressa, que cuidados a pessoa com albinismo precisa tomar?
Então, isso é uma coisa extremamente importante. Da parte oftalmológica, é utilizar óculos com proteção solar adequada, né, um óculos de uma ótima qualidade, além dos cuidados, né, de um óculos para leitura, que ele já vai ter. Mas a parte dermatológica, o uso do protetor solar é uma coisa obrigatória. O paciente não consegue sair ao sol sem estar protegido, porque ele nunca vai se bronzear, ele sempre vai ter queimaduras solares. Então, o uso de protetor solar é diário e repetir várias vezes ao dia. Roupas com proteção solar, graças a Deus, é uma novidade, não é tão novidade assim, mas é uma coisa que foi introduzida há pouco tempo e que ajuda demais o paciente albino, é uma forma de proteção física. Além, claro, dos óculos que a gente comentou, dos bonés também, que são proteções físicas que a gente consegue fazer com o paciente albino e uma população geral também.
Certo, doutora Andressa, me diga uma coisa, esse sol que ele não deve tomar tem alguma coisa a ver com aquele horário de pico de 10 às 16 horas ou qualquer tipo de irradiação solar é problemática para o albino?
Para o albino é qualquer tipo de irradiação, claro, é muito pior essa das 10 às 4 da tarde, mas ele é um paciente que ele deve evitar realmente todo tipo de exposição solar. É que nem um paciente com vitiligo, que também não tem proteção natural da pele. Então, é por isso que a gente acaba vendo o desenvolvimento de câncer de pele nos pacientes que acabam não tendo um cuidado tão exímio assim.
E o filtro solar, ele deve ser usado em todo momento, por exemplo, até dentro de casa?
Até dentro de casa. Porque hoje em dia a gente sabe que essas luzes nossas, artificiais, acabam também emitindo radiação, celular, computador. A gente pede para o paciente, acordou de manhã, a primeira coisa que vai fazer já é passar o protetor para já ver essa proteção e não ter que ficar pensando, ah, agora eu vou passar o protetor para sair. Tanto que a gente, nós como dermatologistas, a gente sempre pede para o paciente aplicar o protetor 30 minutos antes de sair, né, para ter a absorção completa. O paciente albino já tem que acordar e já passar.
Certo, e tomar cuidado também em repor esse protetor solar durante o dia, né?
Isso. O paciente acordou de manhã, aplica. Ao meio-dia a gente pede mais uma reaplicação, em torno mais ou menos das 3 da tarde também outra aplicação. Hoje nós temos protetor solar tanto em spray, em pó compacto, quase transparente, então hoje ficou muito mais fácil a gente poder fazer a reaplicação durante o dia.
Certo, e tem um fator de proteção mínimo para garantir essa segurança?
A gente pede para a população albina o fator de proteção mínimo de 50.
Quer dizer, mas o ideal é ser superior a isso, né?
Isso, um mínimo de 50. Para a população geral, a gente fala em 30, mas para a população albina e de vitiligo, um fator 50.
Certo, doutora Andressa. E nesse caso, a pessoa acaba evitando a radiação solar, que é uma fonte importante de vitamina D. Ela precisa fazer reposição?
A grande maioria, sim. Mas é muito fácil hoje em dia a nossa reposição de vitamina D. A gente vai fazendo mantendo o controle do paciente, geralmente com exames sanguíneos a cada 6 meses. Para a gente poder acompanhar. Então, 2 vezes ao ano se faz exame sanguíneo e a gente vai mantendo uma reposição contínua de vitamina conforme os exames.
Certo, doutora Andressa, eu queria ressaltar com a senhora qual é a importância da vitamina D para o organismo.
Para a população em geral, a gente sabe que a vitamina D ela é muito importante para os nossos ossos. O paciente com vitamina D mais abaixo vai ver que começa com dores ósseas, em ossos importantes, não em ossos pequenos. Então, a gente acaba tendo uma dor na coluna, uma dor na perna, em braço. Além disso, para a parte dermatológica, ele é essencial para a formação das nossas unhas, dos nossos cabelos, pacientes que estão com doses abaixo, a gente vê queda de cabelo, queda, a unha mais enfraquecida. Então, a vitamina D é muito importante de uma forma geral, tanto para os nossos ossos, quanto pele, unha, cabelo.
Certo, doutora Andressa, E a senhora, no caso, eu estou falando de dermatologia, mas acaba sendo um consultório de psicologia também, porque existe muito preconceito ainda, não existe?
Infelizmente, sim. Algumas doenças dermatológicas, não só albinismo, a gente vê bastante vitiligo, a psoríase também, os pacientes acabam sofrendo muito com o preconceito, com bullying, as crianças acabam, né? Tem até populações, comunidades no Brasil, principalmente na Bahia, que já tem esse cuidado com a parte psicológica do paciente albino pelo número da população ser maior de albinos. Então, é uma coisa que realmente o tratamento psicológico do paciente acaba sendo um plus sempre, além do tratamento dermatológico e oftalmológico.
E um cuidado especial com criança, né? Porque a criança, imagino que quer brincar, ela quer interagir com outras crianças, e aí tem toda uma série de cuidados que ela precisa tomar, né?
Com certeza. Desde pequenininho, né? A questão do protetor solar, a partir dos 6 meses de idade, já é recomendado. Antes disso, só roupa com proteção solar.
Mas, por exemplo, existe uma ideia de que a pessoa com albinismo não vai poder nunca ir à praia, por exemplo. Ela pode ir?
Ela pode ir, mas tem que ficar reaplicando o protetor solar a cada 2 horas, né? E com roupa com proteção solar também, a gente sempre associa ali para ter uma proteção maior.
Certo. Eu estou falando isso também porque para criança brincar é uma coisa muito importante, quer dizer, jogar futebol com os colegas e tudo mais, isso inclusive faz parte dessa interação importante na idade, né?
Perfeito, isso. Mas com os cuidados a vida completamente vai sendo normalizada, né? Só vai ser um cuidado extra para que não ocorra depois problemas futuros. Mas a gente vê assim que é uma população, apesar de ter uma baixa acuidade visual, são muito inteligentes, né, esforçados. A gente vê assim que eles, na vida, eles estão muito bem, né, tem um ótimo desenvolvimento físico também.
E, doutora Andressa, existe propostas de tratamento? Porque, sendo uma doença genética, existem alguns estudos de engenharia genética em andamento sobre o albinismo?
Existem sempre estudos mundiais, né, que a gente vai vendo cada congresso, o que altera, genes novos que vão sendo descobertos. Então, estudos mundiais a gente sempre tem em andamento a questão do albinismo. Não tem cura, né, mas tem exatamente isso, os tratamentos que a gente pode fazer com adjuvante.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Andressa Vargas, que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que conversou conosco hoje sobre albinismo. Doutora Andressa, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre esse tema, como eu falei antes, muito importante. Que bom poder estar aqui com vocês hoje.
Doutora Andressa, muito obrigado.
Obrigada, Humberto. Um abraço.
Um abraço. Até logo. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco. Um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.